poça de água suja. Rubem Alves. De todos os espelhos, a tristeza é o mais fiel. Refletido nela, o rosto humano aparece em toda a sua pureza, como se tivesse sido pintado por Rafael. Vão-se as máscaras, as dissimulações, as linhas que os sentimentos mesquinhos cortam na pele e nos fazem feios. A tristeza faz uma plástica em nosso rosto. Qual o sentido de todas essas rugas e verrugas se a alma está triste? Tocadas pela tristeza, essas coisas aparecem em toda a sua futilidade e simplesmente caem, envergonhadas. E é assim que, diante do espelho da tristeza, a nossa beleza surge. Livrarias são lugares maravilhosos. Já aconselhei bispos, padres e pastores a encorajar seus fiéis a se tornarem frequentadores delas, pois a missão dos pastores é não somente curar as ovelhas feridas e espantar o lobo mau, mas, como diz o Salmo 23, levar o rebanho por pastos verdes e águas tranquilas. Um bom pastor é um anunciador de felicidades. É preciso que se diga isso porque virou moda que o pastor é alguém que só sabe falar sobre coisas mal cheirosas e escabrosas, tais como pecados e injustiças. Esse mundo de Deus está cheio de belezas, e a missão dos pastores é abrir os olhos de suas burras ovelhas, que só sabem balir o que todos balem. Um pastor tem de ser artista. Sua missão é fazer ver. Quando se vê bem, a alma fica luminosa. O mundo se enche de arco-íris e as pessoas ficam transparentes. Uma livraria é um lugar onde pode acontecer o milagre de os cegos recuperarem a visão. Quando era jovem, eu ia às livrarias só para comprar livros de palavras. A idade me fez voltar à infância. Recuperei a felicidade infantil de ver figuras. Vou direto para a seção de livros de arte. Na maioria das vezes, não vou comprar nada. Vou só para ver. Ver é sentido maravilhoso. Não é preciso ter para ver. Muitos que têm nada, vêm por serem cegos. Mas mesmo os que não têm dinheiro, podem sentir os prazeres de ver. Cada livro de arte é um universo inteiro, mais maravilhoso que a Via Láctea. Como, via de regra, todo mundo fica agitado quando ao fim de semana, o que é que eu vou fazer? E a resposta mais comum e mais idiota é comer churrasco, beber cerveja, abre parênteses, que monotonia sem fim, fecha parênteses. Sugiro que, só para mudar um pouquinho, você vá passar uma manhã numa livraria. Ninguém o perturbará, ninguém o achará. Se você fizer isso, permita que eu lhe mostre uma das minhas maiores fontes de alegria, riso e espanto. O desenhista Escher. Dentre os seus desenhos, todos eles nos obrigam a pensar. Há um que muito amo que se chama Poça d'Água. Doidão, não? Com tantas coisas bonitas para se pintar, flores, frutas, borboletas, passarinhos, o tal Escher escolheu desenhar uma poça d'água suja. Um automóvel passou por lá e depois da chuva deixou as marcas do pneu. Há fundamentos onde a água barrenta se acumulou. Escher desenhou uma delas, só que ele, dotado de olhos para o visível que ninguém vê, desenhou refletidos na água barrenta o céu azul e as copas de pinheiro. Vejo esse quadro e me lembro de coisas ditas por dois poetas maravilhosos. A primeira se encontra no livro de Nietzsche, O Nascimento da Tragédia. Comentando a tragédia Prometeu, de Ésquilo, ele diz que a beleza suprema daquela obra é, abre aspas, uma imagem luminosa de nuvens e o céu refletido no lago negro da tristeza. Será que Escher tinha lido isso quando resolveu pintar a poça d'água? Pois a sua tela é uma metáfora de luz daquilo que o filósofo disse com suas palavras. Ângelo Silésios, místico, diz que temos dois olhos. Com um vemos as coisas que no tempo existem e desaparecem. Com o outro, as coisas divinas, eternas, que para sempre permanecem. Os olhos dos artistas São esses olhos que veem o divino eterno. Assim, não precisava que ele tivesse lido aquilo que o outro havia escrito. É que os olhos dos dois, Nietzsche e Escher, moravam num mesmo mundo. Esses olhos os deuses dão gratuitamente aos anjos, os artistas. Maravilhosos são os artistas que pintam a beleza. Seus quadros se prestam para decorar apartamentos de hotel. Muito mais maravilhosos são aqueles que pintam a beleza refletida no lago da tristeza. Suas telas podem ser colocadas nos templos. O Cristo crucificado de Grödenwald, Pietà de Michelangelo, Corvo sobre um campo de trigo de Van Gogh, Maria Madalena dialogando com a morte, nem sei se é esse o nome da tela e nem sei o nome do artista. A segunda, de Fernando Pessoa. Abre aspas. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fecha aspas. Não é fantástico? No mar terrível, misterioso, sem fim, que engoliu maridos, noivos, filhos, nesse mar, para quem olha com atenção, o céu aparece refletido. E esse mesmo céu refletido no mar, reflete então pela segunda vez nos olhos de quem o contempla. Não sabes que o que amam em ti é o brilho de eternidade no teu olhar? Nietzsche. Retorna então ao parágrafo com que iniciei essa crônica. E ficou lá, solto, aparentemente perdido e esquecido. É no espelho da tristeza que a nossa beleza fica visível. Esses pensamentos me vieram a propósito do fato de que em toda a minha vida, nenhuma crônica provocou tantos retornos quanto a que vi sobre a morte do meu melhor amigo, Elias Abraão. Aquela crônica foi uma poça de água suja, lago negro de tristeza, mar de abismo e perigo. Algumas pessoas choraram pela tristeza, ou de uma perda semelhante já sofrida, ou de alguma perda que poderão ter. Outras choraram por descobrir, de repente, que nunca tiveram perda semelhante, e por imaginar que é possível que nunca venham a chorar, como eu chorei. Choraram pela tristeza de não saber o que é amizade. Todos choraram. Todos se viam refletidos. Todos se viram mais puros. Todos se viram mais belos.